as principais informações do dia que se encerra. Começa agora, Ponto Final.
O uso de máscara passa a ser facultativo em locais abertos em Criciúma. Após o governo estadual baixar decreto, a medida voltou a ter validade na região. Vamos atualizar também a vacinação contra a Covid-19 na cidade. Procon notifica concessionárias que administram a BR-101 em Santa Catarina. O objetivo é fazer cumprir o tempo máximo de espera nas filas, que não pode ultrapassar 10 minutos. Em caso de descumprimento, os motoristas passam nas cancelas sem pagar e as empresas correm o risco de serem multadas. Tem ainda as informações da política com ele, Adelor Lessa.
Gregório, se me permite, antes da política, uma notícia, olha só que legal. Um para-atleta de Criciúma, Nicolas Fonseca, que aprendeu a nadar num projeto social de natação do Marista. Do Colégio Marista aqui de Criciúma, aprendeu a nadar aos 8 anos. Hoje ele está com 14 anos e colocou 3 medalhas de ouro no peito hoje em São Paulo nas Paralimpíadas Escolares. Olha só que legal. Paralimpíadas Escolares, competição nacional, está sendo disputada em São Paulo, e o cristiumense Nicolas Fonseca, que vem de um projeto social do Colégio Marista, tem 14 anos, colocou 3 medalhas de ouro no peito. Ele está em São Paulo ainda competindo e pode ter mais medalhas de ouro, mais medalhas na sua volta para Criciúma. É um forte candidato às próximas Olimpíadas, né? Que bom, uma boa notícia, muito legal. Projeto social interessante, muito bonito que o Colégio Marista faz e que merece ser conhecido por todos. Na política, Gregório, uma boa notícia da administração. Conversei hoje com o secretário Thiago Vieira, que me garantiu. Dezembro será o mês de lançamento da licitação do último trecho do anel viário de Criciúma. E dezembro será o mês do lançamento da licitação da obra, não do projeto, da obra da duplicação da rodovia Criciúma-Cocal-Uruçanga, incluindo o anel de contorno viário de Cocal do Sul. Uma obra, de certa forma, revolucionária na região. Eu vou falar sobre isso e vou falar também sobre os movimentos últimos do Bueira, que pode ser o candidato do Sul a governador. Pela esquerda, representa uma parte, mas dos nomes do Sul é o que pode efetivamente vingar como candidato na chapa majoritária para 2022. Falo sobre isso daqui a pouco, aqui no Ponto Final.
Ponto Final no ar ao vivo pelo 100.7 no FM e também pelo Portal 48. Na apresentação, eu, Gregório Silveira. Na operação técnica, Tadeu Keller. Na produção, Paula Borges. E nas reportagens do Portal 48, Marciano Bortolin. Fique com a gente, pois o Ponto Final desta quinta-feira já está no ar.
Programa Ponto Final. Oferecimento. Bistec Supermercados. Uninter. Graduação e pós-graduação à distância. Celesp. Materiais elétricos e iluminação. Heraldo Construções. Sua vida em alto padrão. E Família Cred. Antecipação do FGTS é aqui.
18 horas e 3 minutos, chuvinha fina aqui em Criciúma nesse momento. Vamos atualizar a previsão do tempo com ele. Márcio Sônego, muito boa tarde.
Alô, Gregório Silveira, ouvinte da Rádio Som Maior, boa tarde.
Márcio, como você bem disse aí, o tempo deu uma viradinha e trouxe a chuva.
Isso, não foi uma chuva muito forte, foi aquela pancada que molhou bem o pessoal, mas coisa de rápida duração, né? Deu uma pancada boa. Aqui olhando aqui as estações da Semadem, a Criciúma onde mais choveu, deu 5 de precipitação, 5 milímetros, a choveu 4 ali para a região de São João do Sul, então foi a precipitação rápida, mas não foi volumosa não aqui na região, ela ficou mais concentrada ali no Rio Grande do Sul, na região de Três Cachoeiras, Terra da Areia, ali que choveu um pouquinho mais forte. Então, Gregório, a temperatura hoje aumentou bem, né? Tivemos uma máxima hoje de 34,5 graus pela região, nesse momento a temperatura caiu, a temperatura marcando agora 28 graus, está abafado ainda, e ainda pode chover nas próximas horas. Então, ainda pode ter uma pancadinha um pouco mais forte de vez em quando, mas de maneira geral segue com o tempo bastante nublado, abafado ainda, não vai refrescar muito não, porque para esta noite de quinta amanhecer de sexta, a menor temperatura vai ficar em 20 graus, então não vai refrescar muito não, cai a temperatura, mas não tanto. Então, repito, pode ter ainda alguma pancadinha leve nessas próximas horas, Amanhã, sexta-feira também, pela manhã, alguma pancadinha de chuva leve pela manhã, ainda começo da tarde. Sexta-feira ainda esquenta, abafado, vai até 31 graus. E a partir de sábado, o tempo é muito bom. Sábado com muito vento da direção sul, o vento aí pela região chegando até 50 por hora, aquele vento mais constante. Por isso, sábado já não é tão quente, vai no máximo a 28, mas sem chuva. E domingo também com tempo bom, Gregória. Também com ventinho sul mais fraco, temperatura máxima 28, 29 graus. Aí semana que vem, predominando bom tempo aqui na região. Então, temperaturas ainda se mantêm altas nessas próximas 24 horas e só começa a refrescar realmente a partir de amanhã à tarde, quando bate vento sul.
E só, Nego, o ouvinte pergunta aqui, a temperatura de hoje não chegou a bater os patamares esperados aí na previsão anterior?
Deu 34,5, o potencial podia chegar até 36, 37, então faltou 2,5 graus para chegar no que era esperado, deu 34,5.
Perfeito. Sônia, obrigado pelas informações, bom descanso para você aí.
Ok, um bom dia, uma boa noite, até amanhã.
Ótima noite.
Previsão do tempo, oferecimento. Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. IRF Sul, sua concessionária Volkswagen e Man Caminhões e Ônibus.
18 horas e 6 minutos e amanhã é dia de Black Friday. E olha, como é bom consumir, né? Como é bom comprar as coisas um pouco mais barato. Mas o melhor mesmo é a saúde. E imagina aliar Black Friday com saúde. É isso mesmo que está fazendo a Unimed. Conversamos nesse momento com o Dr. Leandro Avani Nunes, presidente da Unimed. Dr. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Maior.
Dr. Leandro, como é que vai funcionar essa Black Friday Unimed Criciúma?
A Unimed, a gente, desde que iniciou a pandemia, e hoje é um dia que, até falar na Rádio São Maior, é um dia importante, né? Hoje o governador libera, através do decreto, a utilização de máscaras. E aí, depois de um longo período em que nós fomos os preconizadores da utilização de máscara para o combate a essa pandemia, lá em março de 2020, a gente vai se livrar, pelo menos na rua, inicialmente, da utilização. Então, é um dia para comemorar. Um dia para comemorar e avançar, né, na saúde, nos cuidados da saúde e na necessidade que a gente tem. Então, a grande missão que a Unimed tem, determinada pelos seus 460 médicos cooperados, proprietários dessa empresa, né, era a Unimed chegar, atingir aí o número de 100 mil clientes. Avançamos muito, né, iniciamos com 64 mil essa gestão em 3 anos, aumentamos em 25%, estamos com 80 mil clientes, essa marca já, então, esse mês, o que é uma vitória. E por que isso? Por que a gente quer esses clientes? Por que o ouvinte fica imaginando, né? Porque a nossa meta é levar ao maior número de pessoas a saúde de qualidade, que é a saúde suplementar. A gente sabe que hoje, em média, uma cidade que nem Criciúma tem que ter entre 20% e 30% de pessoas utilizando a saúde suplementar. A gente tem um 23%, quer chegar a 30%, levar a toda a REC, a MESC, que é a nossa área de ação, ao maior número de pessoas. Para isso, tornando a saúde suplementar mais barata, tornando ela mais acessível. Através desse tipo de trabalho, a gente alcança as pessoas. E a Black Friday, nós tivemos vários eventos durante esse ano, e a Black Friday é a nossa última promoção do ano. Para o empresário, para a microempresa, para a pequena empresa, para a pessoa física que quer ter ali, quer estar junto da Unimed, onde a sua saúde vai ser cuidada, vamos promover prevenção e vamos estar junto de vocês em todos os caminhos que, nesse processo de ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Essa sexta, então, realmente, é a nossa última grande promoção do ano, vai ser um grande evento e a gente espera levar a saúde a mais pessoas.
Doutor Leandro, a Unimed vem fazendo um trabalho de expansão muito grande aqui na região e já é destaque, né, em nível estadual aí também, por que não dizer em nível nacional, até com relações ao hospital próprio, a questão de laboratórios. Conta um pouquinho para quem está em casa, para conhecer um pouquinho mais a estrutura da Unimed.
Isso, a Unimed é uma empresa cooperativa, então ela também tem a sua função social e institucional, né? E ela hoje, então, em Criciúma, nós temos 460 médicos que são os donos dessa empresa. A partir daí, ela é integrada no sistema de Unimed Nacional, onde tem a Federação, Santa Catarina e as Unimeds do Brasil. Né? E a nossa, quando a gente começou aqui, a nossa gestão, a nossa missão realmente foi essa. Vamos expandir a Unimed, vamos levar a Unimed até a população, porque levar a Unimed até a população é levar saúde. iniciamos, né, com a aquisição do Hospital São João Batista, foi fundamental nesse período de pandemia. O Hospital São João Batista fez toda a diferença, porque nós somos um dos poucos lugares do Brasil onde a gente conseguiu manter, na maior parte da pandemia, os procedimentos seletivos que eram fundamentais e essenciais para aquelas outras doenças que não a doença causada pela Covid-19. Então, isso foi um grande avanço. Avançamos aí com o Laboratório Gúrigo, nos tornamos o maior laboratório do Sistema Unimed de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil. Com isso, todo esse tipo de alavancagem em negócio, para o ouvinte entender, por que tudo isso? O que, é que ganha com isso? Quem ganha com isso é o próprio usuário, é quem paga o plano de saúde. Quanto mais pessoas, menor o risco, mais barato. E essa é a intenção, é diluir o risco. Por isso que grandes seguradoras, elas são mundiais, porque aí o risco é menor. E a Unimed vem em busca desse tipo de, trabalho. Quanto mais pessoas, mais negócios, mais barato o plano. A nossa missão, que eu falei lá atrás, levar plano de saúde a mais pessoas. Hoje temos vários produtos, Gregório. A gente tem telemedicina. Sim. O cara compra pelo site ali, entrando no site da Unimed. Você, em menos de 10 minutos, você adquire um produto que você tem médico 24 horas no seu telefone. Um produto barato, R$ 39,00 por mês. Então, fantástico. Temos produtos mais acessíveis, o plano local, que é um plano onde só utiliza a rede da Unimed, tem um plano regional, plano nacional, planos com hospitais de alto custo. Então, a gente consegue abranger todas as pessoas e levar a saúde com mais qualidade e cada vez mais acessível ao maior número de pessoas.
Doutor Leandro, quem quiser conhecer um pouquinho mais das promoções que estarão aí em vigor amanhã, como é que pode fazer? Como é que pode contactar aí ou entrar num portal, um site?
WhatsApp 3431-5909 ou o site da Unimed, unimedcristina.com.br. Entrar em contato, entra no site lá, botar comprar plano, o vendedor já vai entrar em contato, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Ou vem na Unimed aqui também. Mas a gente vai estar uma grande festa aqui. Então, aquele paciente, aquelas pessoas que têm microempresas, pequenas empresas, uma padaria, uma oficina mecânica, 3, 4 funcionários, 5 funcionários, também pode fazer o plano de saúde, junta todo mundo e a partir de. Vamos terminar o ano garantindo a nossa saúde para 2022.
Perfeito, doutor. Obrigado pelas informações aí, pela participação no Ponto Final. Bom descanso e bom trabalho amanhã.
Muito, muito obrigado, Igório. Um abraço a todos.
Esse então o doutor Leandro Avani Nunes, presidente da Unimed, falando da Black Friday, né? Black Friday da saúde aí, você está buscando seu plano de saúde? É verdade, isso aí a gente tem que ter para a família, para o seu filho, para a sua esposa, para os pais também. Então vamos buscar fazer o plano de saúde, porque sempre é importante isso, e a Unimed aqui da região é destaque, realmente é destaque aí em todo o estado, como falou o doutor Leandro Avani Nunes. E olha, a cidade já está bastante decorada aí de Natal, ficando bonita, iluminada, e os colégios também sendo iluminados. E hoje tem inauguração das luzes de Natal da Escola Adventista de Criciúma. Conversa conosco Anderson Wolz, diretor-geral das Escolas Adventistas do Litoral de Santa Catarina. Anderson, muito boa tarde.
Boa tarde, prazer estar com vocês.
Prazer é nosso.
Finalzinho de tarde.
É isso aí, Anderson. Prazer é nosso. Conta um pouquinho para nós como é que vai funcionar hoje essa inauguração das luzes de Natal.
Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que vocês estão nos dando. A gente entende que este é o momento mais aguardado do ano, não é? As festas natalinas, e pensamos quanta alegria, quanta expectativa envolve esse momento. E a Educação Adventista está aqui em Criciúma há exatamente agora 2 anos. E para agradecer o acolhimento da comunidade criciumense, o Colégio Adventista preparou hoje a inauguração das suas luzes e neve para abrilhantar aqui a nossa cidade, que nós sonhamos ver crescendo cada vez mais. Começa hoje às 20 horas, teremos aqui na frente da escola, você é o nosso convidado, e a partir de agora, todos os dias, às 19 horas até às 24 horas, de segunda a sexta-feira, estará aberto, você poderá passar por aqui, fotografar e ter este momento oportuno e muito interessante aqui na cidade de Criciúma. E de sábado e domingo, das 19 até às 3 da manhã.
E Anderson, os pais podem participar, as pessoas de fora também querem conhecer.
Os pais, a comunidade, hoje teremos as crianças cantando músicas natalinas, então vai ser muito legal. Em determinados momentos, nós teremos neve também. Pensou que interessante aqui em Criciúma, né? nós temos aquela simbologia do Natal com neve. Então, todos estão convidados, os pais, os amigos, vizinhos. Estamos aqui ao lado da prefeitura, né? Bem pertinho da prefeitura, então é muito fácil de chegar até aqui.
Perfeito. Anderson, obrigado pelas informações, pela entrevista e bom evento hoje à noite.
Eu que agradeço, uma boa noite e todos estão convidados.
Ótima noite. E olha, a CDL aqui no estúdio conosco também para falar da abertura oficial de Natal de Criciúma com várias atrações. Também está o Zalmir Casagrande, que é presidente da Fundação Cultural. Muito boa noite. Tiago Marangoni, muito boa noite, Zalmir. Sejam bem-vindos.
Boa noite a todos os ouvintes da Som Maior. Um prazer estar aqui com vocês.
Boa noite, prazer também.
Zalmir, conta para nós um pouquinho de como vai funcionar essa abertura, como é que está a expectativa e a cidade realmente, quem passa pela cidade vê que ela está lindíssima, né? Iluminada com novidades realmente.
Que bom, né? Que bom que a população está percebendo e que bom que a gente está conseguindo criar essa atmosfera, criar esse clima, ou seja, a cidade se contagiar com a época do Natal, né? Porque a época do Natal praticamente é aquela época que as famílias se encontram, aquela época que os filhos se presenteiam, os pais se presenteiam, os avós se presenteiam, ou seja, é uma época muito bacana, né? Muito gostosa para as famílias e é, o, digamos assim, para o comércio, para o varejo, né, também é uma das melhores épocas do ano, né? Porque esse presentear é ir às compras, né?
Verdade.
E nada melhor uma cidade bem iluminada, uma cidade bem decorada, para também estimularmos, né, os turistas virem na nossa cidade também, as pessoas de fora virem na nossa cidade. E a gente procurou, então, fazer todo um trabalho, né? O governo do município de Criciúma, muito atento à questão do final do ano, muito parceiro do CDL, tá? Então, a gente provocou praticamente todo esse projeto de Natal para Criciúma 2021 presente, né? E amanhã, então, né, teremos, né, Tiago, amanhã, a partir das 18h30, na Praça do Congresso, então, a abertura oficial do Natal Criciúma, né? Teremos uma encenação do Alto de Natal, porque Natal é nascimento, Natal é um novo ciclo, é um novo tempo, né? E após isso, então, nós teremos, então, um grande concerto, né, em Criciúma com a Camerata de Florianópolis, que uma vez até o Adelor já trouxe ela a Criciúma,
isso,
entende?
Isso, uhum.
E o pessoal gostou muito, sabe? E foi baseado nesse gostou muito que nós conversamos, né, Tiago? Conversamos e a gente, olha, eu acho que o espetáculo para Criciúma, de repente, né, e vai estar muito rico, muito vibrante, e com certeza preparamos, assim, um ambiente, preparamos a praça, a estrutura está toda montada, vamos ter arquibancadas, vamos ter cadeiras, entende? Vamos ter camarote para as autoridades, ou seja, está tudo preparado com muito carinho para a gente realmente ter uma grande noite em Criciúma e, com certeza, uma boa entrada de Natal para Criciúma 2021.
Tiago, uma retomada do Natal aí em grande estilo.
Rapaz, olha, vai ser uma coisa muito linda, tá? Eu acho que depois da pandemia aí vai ser um dos primeiros eventos ao ar livre, né? Que a gente espera aí que tenha 4 mil pessoas. Cara, vai ser uma energia muito legal, muito positiva. Você que está ouvindo agora no rádio, presta atenção amanhã. Amanhã vai ter um evento muito lindo, Camerata, vai ter Alto de Natal, vão ter outras apresentações. Evento gratuito, gente. Aproveitem, isso é um presente para Criciúma. Esteja lá, aproveite, leve a sua cadeirinha, leve sua família, leve seus amigos. É um evento que, olha, é um presente mesmo para Criciúma.
E Zalmira, como é que está o centro ali, o centro de atendimento ao turista? Está funcionando já? O turista pode chegar ali quando vier a cidade para conhecer um pouco mais?
Opa, que legal, que pergunta bacana, rapaz. O governo de Criciúma também colocou à disposição, então, um receptivo. Né, o CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista, que está localizado no Parque das Nações, funcionando diariamente, funcionando nos sábados também, e daqui a pouco funcionando até praticamente, eu acho que 24 horas,
legal,
porque o nosso prefeito está sempre ligado. Né? E, então, hoje nós temos lá no Parque das Nações, então, um ambiente preparado para a gente vender Criciúma, para a gente receber o nosso turista, para a gente reter o nosso turista mais tempo, fazer com que ele usufrua dos nossos hotéis, usufrua dos nossos restaurantes, usufrua do nosso comércio, conheça os nossos parques, nossos pontos turísticos. Nós temos, assim, pontos turísticos muito bacanas e até únicos em Criciúma. Por exemplo, a mina de visitação Otávio Fontana, por exemplo, é uma coisa única praticamente, quase que a nível de América Latina, entende? Então, e às vezes o pessoal de Criciúma não conhece, rapaz. Então, nós temos que realmente fazer um grande trabalho e o governo, o prefeito Clécio Salvaro está muito ligado no turismo, está incentivando muito o turismo, tá? E a gente está trabalhando com esse foco também. O CAT também. Então, é mais uma obra, é mais uma entrega do governo de Criciúma.
Tiago, Black Friday amanhã, como é que está o comércio? Preparado para receber o cliente? Como é que está essa preparação toda aí?
Cara, está muito legal. O comércio agora, a gente está com uma nova onda, né? Agora as lojas estão abastecidas com produtos. Antes, na pandemia, a gente estava aí passando algum trabalho de ter alguns produtos que os clientes gostariam. Então, agora as lojas estão bem abastecidas, a gente tem boas promoções. As lojas de Criciúma estão fazendo promoções para realmente trazer o cliente, para entrar, para conhecer, para se tornar cliente, para fidelizar, para ter uma boa experiência. Então, é isso também que o lojista está enxergando. Ele sabe que é um ganha-ganha, ele vai ter a confiança do cliente. Então, acho que a cidade está bem preparada, a cidade está bem munida, bem, com bastante produtos, bastante ofertas. E a gente diz sempre que o consumidor tem muito cuidado com golpes, desconfie do preço muito baixo, aquele site, às vezes, que está ali dizendo... compre agora, tal. Tem que ter cuidado, realmente tem que ter aquela questão da certificação do site, como nas lojas físicas que a gente vê a reputação, também olha online, né? E tente aí fazer um bom negócio, não compre coisas achando que é muito barato, mas aí vai entregar daqui aos 60 dias. Não adianta, né? Então, realmente, observe bem isso aqui. A CDL é parceira do Procon, a gente sempre trabalha juntos, então a gente quer que as compras aí da Black Friday sejam bem feitas e os consumidores aproveitem bem essas promoções.
Zalmir, faça o convite aí, o pessoal que está nos escutando, então, para amanhã e prestigiar essa bela abertura de Natal.
Com certeza, Natal 2021, um presente para Criciúma, né? É uma parceria, né? Prefeitura Municipal, o Governo, a Fundação Cultural de Criciúma, a CDL, estamos preparamos com muito carinho esse dia, tá? E esperamos que realmente amanhã seja uma grande noite e queremos então convidar as famílias, os avós, os netos. Vai ter a chegada do Papai Noel, rapaz. Opa. Quase que nós esquecemos do Papai Noel. Não pode! Papai Noel vai chegar também, ou seja, tá recheado de novidades, entende? Vai ter também alguma homenagem lá também, talvez surpresa. Então, olha... Então a gente convida a nossa gente, a nossa população para amanhã todos a partir das 18h30 na Praça do Congresso, aqui em Criciúma, para o Alto de Natal, a abertura do Natal oficial, um presente da administração municipal, do prefeito Clésio Salvaro, do vice Ricardo Fabris e todo o corpo técnico da nossa prefeitura.
Legal, e é uma época de renovação também, né? Renovação, o pessoal se renova, as famílias agora vão poder se ver um pouco mais, se aproximar um pouco mais, é um Natal totalmente diferente daquilo que a gente passou no último ano, então não, é uma...
E a gente pode sair de casa, olha só, depois de 2 anos praticamente com a nossa liberdade cerceada devido, né, à pandemia, né, então a gente tem que elogiar muito o trabalho também da Secretaria de Saúde, que fez um trabalho maravilhoso, verdade. Que nos permite, né, inclusive teve um decreto hoje do governo liberando os espaços até para livres, até 500 pessoas, né, que bacana, então, ou seja, cada vez mais as coisas voltando ao normal graças a um grande trabalho, graças a um grande exercício que foi feito por toda uma administração municipal que permitiu com que a gente chegasse até aqui. Mas o importante amanhã é Natal 2021, Praça do Congresso, 18h30, esperamos vocês lá.
Tiago, algum recado aí?
É isso aí, gente. Vamos aproveitar, um presente muito bonito. Casa do Papai Noel, como o Zalmir falou, aproveitem lá, batam bastante fotos. A praça ela foi feita para ser instagramável, para colocar aquela foto bonita na rede social, muita luz. Aproveitem, cidadãos aí de Criciúma e região.
Tá certo, conversaram comigo aqui então o Tiago Marangoni, presidente da CDL, e o Zalmir Casagrande, presidente da Fundação Cultural. Então aproveitem, Natal chegando aí, mas Criciúma se antecipa, tá muito bonita, vale a pena ver. Você leve sua família lá, leve seu pai, sua mãe, seus filhos, aí faz parte. Família, Natal, tem tudo a ver. Então Criciúma tá de portas abertas esperando aí com esse belo espetáculo amanhã à noite. E o Ponto Final vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. É um instante só, não saia daí. Horas e 29 minutos, vamos atualizar a vacinação aqui em Criciúma. Conosco na linha, o secretário de Saúde, Acélio Casagrande. Secretário, muito boa tarde.
Opa, boa tarde, Gregório, boa tarde a todos os ouvintes.
Tudo bem, secretário? Como está a vacinação aqui em Criciúma agora, nesse momento?
Graças a Deus, tudo certo. Vacinando em todas as unidades de saúde. Ainda as primeiras doses daqueles que ainda... por acaso ainda não foram, ainda temos, a primeira dose também é para acima de 12 anos, E segunda dose nós temos da Coronavac para quem fez até o dia 5/11, a AstraZeneca para quem fez a primeira até o dia 5/9 e para quem fez a Pfizer também até o dia 27/9. 27/9, né, também para quem fez Pfizer então. E acima de 18 anos já estamos fazendo o reforço, né, a chamada terceira dose. Uhum. Deu 5 meses da segunda dose, não importa qual laboratório que fez, é claro, a não ser da Janssen, essa não, essa daí ainda não chegou à segunda dose, estamos aguardando que venham as segundas doses da Janssen, mas as demais nós já temos aí o reforço chamada terceira dose, Gregório.
E os quantitativos, secretário, que estão chegando aí do governo, são suficientes já para atender a demanda? Como é que está isso?
Suficientes, graças a Deus, o Ministério da Saúde não tem deixado faltar, não, e tem encaminhado as doses aí para Criciúma e para o Estado, e isso nos dá uma condição aí de oferecer as vacinas. O que ainda nós estamos preocupados é com relação aqueles em que não estão indo,
certo,
fazer a sua segunda dose. Fizeram a primeira e não olham no seu cartão de vacina, não se atualizam e acabam perdendo o momento de fazer a segunda dose e passa muito tempo e aí acaba não fazendo mais também o efeito que é para fazer. Então temos aí em torno de 15 mil pessoas que não fizeram as suas segundas doses. Isso é muito ruim, né? E também aí em torno de 2 a 3 mil pessoas que não fizeram a primeira. E a gente tem visto aí estudos, né, que nós temos desenvolvido que principalmente nesses últimos 90 dias, 4 meses, óbito tem ocorrido 70 a 80% de pessoas sem vacina, sem registro de vacina. Então, o que não se entende, né? O porquê que muitas pessoas ainda não atualizam o seu cartão de vacina indo a uma unidade de saúde fazendo a sua vacina.
E secretário, o município de Criciúma já vinha tentando fazer o uso facultativo da máscara em locais públicos, aí, em locais que fosse possível fazer isso, né? E daí veio o decreto estadual, agora Criciúma passa então a ter o decreto também autorizado.
Bem colocado, Gregório. Você lembra, dia 22 de outubro do mês passado, Criciúma já fez um decreto, o prefeito Salvar assinou um decreto, tornando desnecessário a obrigatoriedade da máscara em locais públicos, ou seja, parques, corridas, ao ar livre, né? Porque não adianta querer enganar, as pessoas não estão mais usando em espaços como esses. E agora o Estado, então, e naquela oportunidade o decreto foi derrubado porque a Justiça entendeu que isso é de competência estadual e agora, então, 30 dias após, o Estado praticamente reeditou aquilo que a gente tinha já feito aqui em Criciúma, que é dar essa opção de quem quer, ninguém é obrigado a não usar, né? Mas com esse decreto não fica a não obrigatoriedade do uso da máscara em locais ao ar livre. Como eu disse, muitas pessoas já não usam uma máscara na hora de uma atividade física e agora veio esse decreto estadual, então.
E secretário, da população vacinável de Criciúma, qual é o percentual de vacinados agora?
Olha, de primeira dose nós já ultrapassamos os 98%, né? Estamos quase próximo aí dos 100%, se não fossem esses praticamente aí 2 a 3 mil que não se vacinaram. De segunda dose nós temos aí já acima de 12 anos, em torno de 76% a 80%, e acima de 18 anos, 85% praticamente já vacinado. Então, um percentual bem alto, significativo, e só não estamos aí já beirando os 90% de segunda dose porque, da população adulta, porque as pessoas ainda não estão comparecendo para fazer a segunda dose, e isso é que não nos dá ainda mais percentual. Mas já estamos aí com uma cobertura, como eu disse, significativa.
Perfeito, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Ótima noite para o senhor aí.
Eu que agradeço, Gregório. Forte abraço.
Forte abraço. Esse então o Acélio Casagrande, secretário de Saúde, atualizando a vacinação aqui em Criciúma e também falando sobre a dispensa do uso da máscara aí em locais públicos, né, em locais abertos, em locais que isso possa acontecer. Nós falamos agora há pouco também com o Dr. Renato Matos, que é o nosso médico consultor, para ver essa questão aí da flexibilização do uso de máscara em locais públicos. Ele então mandou um áudio para nós, vamos ouvi-lo.
Boa tarde, Gregório. Boa tarde, ouvintes da Rádio Som Maior. Apesar de estarmos vivendo os melhores momentos da pandemia, com pouquíssimos pacientes hospitalizados, sabemos que a pandemia ainda não terminou. Algumas regiões do mundo, a Europa, hoje o epicentro da doença, tem recebido um número muito grande de casos, aumentando o número de hospitalizações e já também o número de mortes. Se fala que o problema é que nesses países a vacinação está muito ruim. Se nós avaliarmos o percentual de pessoas com duas doses na Alemanha, que é hoje um dos países muito afetados, era de 67%. Aqui no estado, nós estamos com um percentual muito parecido com isso. No Brasil, 61%. Então, há de se ter cuidado. Claro que a possibilidade de relaxamento de alguma das medidas de controle, como já vem acontecendo, independente do regramento estadual. Mas pessoas com comorbidade e aqueles que se vacinaram há mais de 6 meses e ainda não fizeram sua dose de reforço, tem que ter um cuidado adicional. Nós já sabemos que a partir desse período há uma redução da imunidade em algumas pessoas de forma bastante significativa. Não existe uma regra que valha para todos, mas mesmo em ambientes externos, lugares com pouca ventilação e aglomeração, sem máscara, evidentemente há risco. Já sabemos que esse vírus é imprevisível. Ainda prudência é necessária. Então, estamos vivendo uma época muito melhor. Tomara que isso se mantenha, mas com certeza nós ainda temos que ter cuidado por mais um período.
É esse então o Dr. Renato Matos falando aí. A prudência é sempre necessária. Realmente, vamos nos cuidar aí. Foi liberado o uso de máscara em locais públicos, mas a gente tem que estar atento a isso. Tem que evitar aglomerações, porque já passamos muita dificuldade devido a essa pandemia. Não podemos retroceder. E olha, o PROCON estadual notificou as concessionárias que administram a BR-101 em Santa Catarina. O principal objetivo é evitar longas filas nos pedágios e demora que ultrapasse o limite estipulado do contrato assinado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Conversamos agora há pouco com o diretor estadual do órgão, Thiago Silva, que falou sobre a medida e as punições.
Então, existe uma normativa por parte da ANTT que o consumidor não pode ficar por 10 minutos ou filas de 300 metros. Então, nós notificamos e, a partir de agora, as concessionárias estão alertadas que terão que abrir a cancela, ocorrendo esses dois fatos, né? Então, o nosso sentido é que não haja aquelas filas quilométricas na frente das praças de pedágio.
Diretor, vale também para o verão, a temporada a gente sabe que tem bastante, um fluxo muito grande de veículos nas rodovias aí, vale também para o verão, eles têm que dar um jeito nessa situação?
Sim, por isso que nós notificamos, ela tem validade para o verão e por isso que queremos que a concessionária possa cumprir essa determinação.
E, diretor, também quais as exceções poderiam, nesse caso, é acidente? Como é que funciona esse processo?
Então, se não ocorrerem essa situação, o que vai acontecer? A empresa será autuada, notificada e deverá prestar, né, um processo administrativo e poderá ser até multada.
E vocês recebem uma demanda muito grande de reclamações aí por parte dos usuários?
Principalmente nessa temporada, né, Gregório? Uhum. Com a chegada da temporada, começam esses aumentos de fila. E por isso que o PROCON está antecipando para que não haja esse tipo de situação.
Aqui no sul do estado, muitos motoristas alegam que a demora é proposital para que o maior número de pessoas comprem aquele sistema automático, né? Aí está acontecendo esse tipo de problema também? Alguma notificação nesse sentido?
Sim, por isso que eu já notifiquei a empresa, porque nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento que o Código de Defesa do Consumidor ele atribui como uma compra casada. Compra casada é uma das cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor.
E, diretor, a pessoa que se sentir lesada aí, como é que pode fazer para reclamar? Pode procurar o PROCON da sua cidade? Como é que pode fazer?
Procurar o PROCON ou a Polícia Rodoviária Federal.
fazer a reclamação. Vamos aproveitar então sua presença aí para a gente falar um pouco da Black Friday que acontece amanhã, o pessoal se preparando. Queria que o senhor desse algumas dicas aí.
A nossa dica é que o consumidor não compre por impulso. Pesquise o preço, veja se realmente há o desconto. Compra pela internet, tenha muito cuidado em comprar sites em que eles aproveitem em fazer sites agora e que muitas das vezes o site sequer existe. Compre em sites realmente que trabalha um ano todo e que oferece seus produtos, para que não tenha dor de cabeça. Outra situação, compra pela internet, sim, 7 dias de arrependimento. Compra presencial, não há o arrependimento.
Então, com relação ao pedágio, apenas reforçando, a espera máxima é de 10 minutos e a fila não pode ultrapassar 300 metros. Através de nota, a CCR Via Costeira, que administra o trecho sul da BR-101, confirmou que recebeu a notificação e alegou que zela pela comodidade, conforto e segurança do usuário da rodovia, sob concessão, bem como cumpre todas as obrigações previstas no contrato celebrado com a União, representada pela ANTT. Inclusive, o que diz respeito à formação de filas de veículos nas praças de pedágio da região que administra. E dando sequência no ponto final, vamos falar de política com ele, Adelor Lessa. Muito boa tarde, noite. Noite, tá ficando noite já. Boa noite.
É verdade. Boa tarde, noite, Gregório Polato Silveira. Eleição da OAB, definidos os novos presidentes, OAB Criciúma, OAB do Estado. OAB do Estado, Cláudia Prudêncio, doutora Cláudia Prudêncio, uma mulher, penso, salvo melhor juiz, a conferir isso, vou falar sobre isso amanhã, vou checar isso amanhã, mas acho que é a primeira vez que uma mulher preside a OAB Santa Catarina. Enfim, doutora Cláudia Prudêncio, nova presidente da OAB, ganhou a eleição, o resultado saiu agora. E saiu agora também o resultado da eleição OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Criciúma. O doutor Alisson Murilo Matos venceu a eleição, venceu bem, fez 63% dos votos. É o novo presidente da OAB Criciúma. Estão circulando os convites para a abertura dos joguinhos abertos em Criciúma, abertura oficial no dia 1 de dezembro, com a presença do governador Carlos Moisés, inclusive, além das autoridades locais, prefeito e tal. 1º de dezembro, abertura dos joguinhos abertos. É mais uma conquista do Neto Gione, presidente da Fundação Municipal de Esporte. Falando nisso, Criciúma está fazendo bonito lá nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nós teremos um fechamento no final de semana e o quadro de medalhas de Criciúma, pelo que está sinalizado, deve ser positivo, maior que as últimas edições. Ministério Público do Estado está avaliando a legalidade do decreto do governo do Estado que derrubou a obrigatoriedade do uso de máscara. Não tem posição oficial ainda do Ministério Público, pelo que me informaram agora à tarde, e a decisão deve ser tomada amanhã, provavelmente, se o Ministério Público vai ou não vai à Justiça para tentar derrubar o decreto do governo do Estado. Secretário Tiago Vieira, de Infraestrutura do Estado, deu uma notícia muito boa aqui hoje, pela manhã cedo, na Som Maior, entrevista exclusiva à Som Maior, ele disse que o edital para obra do último trecho do anel viário de Criciúma, o edital sai na semana que vem ou nos primeiros 10 dias de dezembro. Fato consumado, licitação será lançada e as obras começam no primeiro trimestre de 2022. Vai sair o último trecho do anel viário de Criciúma. E outra boa notícia para a região, notícia importante, impactante, a duplicação da rodovia Criciúma-Cocal-Uruçanga, incluindo o anel de contorno viário de Cocal, o edital de licitação sai em dezembro. Já tem projeto pronto, saindo a licitação em dezembro, cumprindo os trâmites, a obra deve começar até abril. Isso é uma obra para a região meio que revolucionária, a duplicação desse trecho aqui, Criciúma-Cocal-Uruçanga. Serra do Corvo Branco, a obra começou ontem e foi lançado hoje o edital para a pavimentação da Serra do Faxinal. Boas notícias para a região na área da infraestrutura. Para fechar, política. Ontem dei a informação hoje cedo aqui na Som Maior. A frente de esquerda que está montada em Santa Catarina para disputar a eleição do ano que vem está sinalizando que simpatiza com o nome de Jorge Bueira para ser candidato da frente ao governo do Estado. São vários partidos. Algumas resistências ainda no PT, outra aqui e tal, mas a frente, pelos seus dirigentes, a frente simpatiza com o nome de Jorge Bueira para ser candidato a governador na eleição do ano que vem. E essa frente pretende montar um palanque duplo, um palanque para Lula e Ciro Gomes em Santa Catarina. Se não der com bueira, se o bueira até o dia 15 de dezembro não sinalizar, aí a frente deve se encaminhar para tentativa de um acordo com o Dário Berger, mas a preferência é o bueira. Não conversei com o bueira hoje, mas conversei com pessoas muito próximas do bueira, que me garantiram o seguinte: o bueira se decide na semana que vem. Na semana que vem, o bueira deve fazer os dois movimentos, sair do PP e entrar no PSB, ou seja, tornando pública a sua disposição de disputar o governo dentro do prazo esse pré-estabelecido pela frente, que é 15 de dezembro. Portanto, semana que vem, está anotado aqui na minha agenda, semana que vem, Jorge Bueira deve formalizar esse movimento na direção do PSB, B de Brasil, para, pelo PSB, postular uma candidatura ao governo do Estado. E ele trabalha para postular essa candidatura, para tentar encaminhar essa candidatura pela frente de esquerda que está montada em Santa Catarina. Mais detalhes sobre tudo isso da política e outras informações amanhã a partir das 7 da manhã aqui na Sou Maior. Uma boa noite, bom descanso a todos e até lá.
Uma ótima noite, até lá.
Pense nisso. Oferecimento. Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio. IRR Abrasivos. Ferramentas e EPIs.
E agora aquela pausa para o cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado financeiro. Não saia daí, voltamos já. São 18h52, você na Som Maior e também aqui no Ponto Final. E agora vamos atualizar as informações do mercado financeiro com ele, André Ribeiro.
Opa, muito boa tarde ouvintes, boa tarde investidores. Hoje no nosso mercado, pelo terceiro dia seguido, a gente teve um dia de ganhos na B3. Bolsa subiu, recuperou aí um pouco do tombo das últimas semanas e a alta novamente foi embalada por papéis, por ações de primeira linha, pelas famosas blue chips. O setor de bancos despontou hoje, subiu na faixa de 4% e a outra estrela do dia que acabou ajudando aí a puxar o Ibovespa para cima foi a Petrobras, que também teve ganhos de aproximadamente 4%. Hoje era dia de menor liquidez, de um menor fluxo de negociações sendo realizados na nossa bolsa por conta do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Normalmente, quase sempre, para não dizer sempre, quando bolsas estão fechadas por lá, a liquidez global acaba enxugando e os olhos dos investidores hoje ficaram totalmente voltados para o âmbito doméstico, voltados para o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro ponto é a política, os investidores seguem na espera dos próximos passos sobre a PEC dos precatórios. A tendência é que o tema acelere no Senado na semana que vem, mas nem tudo são flores. Algumas notícias foram saindo aí ao longo do dia no sentido de falta de base para aprovar o tema no Senado. O mercado acabou não sentindo muito isso quando saiu ali a informação, e consultorias políticas que foram sondadas aí ao longo do dia acreditam que a PEC passa sim no Senado e que essas notícias por agora são mais ruídos do que fatos, são sintomas comuns desses momentos aí de véspera de algum assunto importante que deve ir à pauta, ou seja, faz parte do show, faz parte das negociações, vamos ver o que virá. Ainda sobre a política aqui no Brasil, né? O Auxílio Brasil foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora também irá para o Senado analisar o tema. Outro ponto importante do dia é a inflação. Foi divulgado o IPCA 15, o indicador veio acima do consenso do mercado, ou seja, novamente veio acima do que economistas, analistas estavam esperando, e ainda assim os juros não responderam em alta num primeiro momento ali após a divulgação do número, o que é um sinal, no mínimo, interessante, né? No contexto atual, com indicadores de inflação ainda saindo acima do consenso, os juros não subirem é algo que acaba chamando a atenção do mercado, no sentido de que será que a bagunça na curva de juros não foi grande demais? Também veremos as cenas sobre isso nos próximos capítulos. Então, hoje foi dia de Ibovespa subindo um pouco mais de 1%, a Petrobras foi a ação mais negociada no dia e com uma boa alta, e o movimento que se deu ali, né, foi em cima de algumas informações passadas pelo management da empresa. A Petro sinalizou um plano, né, sobre investimentos de 2022 a 2026, com o objetivo aí de investir 68 bilhões de dólares, com redução nos custos de extração. O diretor financeiro da Petro, Rodrigo Araújo, também estimou que a empresa deve distribuir dividendos que vão somar algo entre 60 e 70 bilhões de dólares para os seus acionistas até 2026. Destes, caso se confirmem, 25 bilhões de dólares irão para a União. Bolsa subiu um pouco, né? Chegou ali na região de 106 mil pontos e o dólar desvalorizou contra o real. A moeda caiu 0,53%, fechou em R$ 5,56 no mercado à vista. Esses foram os destaques de hoje do mercado financeiro. Um abraço e até amanhã.
Esse então, André Ribeiro, com os destaques do mercado financeiro. E o ponto final vai para um breve intervalo. E daqui a pouco a gente volta com as principais informações do dia para você. Pegue lá o seu cafezinho, já voltamos.